Oi, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está a Júlia Lordelo.
Oi, Luciana! Olá a todos que nos acompanham. Nosso primeiro destaque é de olho nas movimentações do Supremo Tribunal Federal, o STF. O ministro Gilmar Mendes afirmou nesta quarta-feira que a Corte não espera que o Senado vote uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que cria mandatos para ministros do STF. Gilmar defendeu que, antes da análise, o texto deve ser debatido.
Pois é, a fala de Gilmar aconteceu na esteira de declarações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, em defesa da votação da proposta neste ano, evento da Câmara para entrega da Medalha do Mérito Legislativo.
A proposta que cria mandato fixo para ministros da Corte está travada na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado. O texto, apresentado pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, estabelece um mandato de 8 anos para os magistrados sem direito à recondução.
Enquanto isso, prestes a assumir uma vaga no STF, o senador Flávio Dino, do PSB, fez um discurso no Senado nesta quarta, no qual manifestou preocupação com falsas soluções discutidas no parlamento.
Flávio Dino citou, por exemplo, a ideia de impeachments de ministros do Supremo. A fala de Dino foi feita no plenário do Senado antes da abertura da sessão. A previsão é que o senador tome posse do cargo de ministro do Supremo no fim do mês.
Medidas para limitar o poder de ministros do STF vêm sendo discutidas cada vez mais com intensidade no Congresso. Em alguns momentos, posicionamentos mais radicais de políticos chegam a defender o que trouxemos aqui, o impeachment de algum magistrado. Esse assunto ainda vai render e a gente vai acompanhar.
E agora vamos ao caso Daniel Alves, o ex-jogador brasileiro acusado de ter estuprado uma mulher na Boate Sutton, em Barcelona, na Espanha, na madrugada do dia 31 de dezembro de 2022, prestou depoimento nesta quarta-feira, dia 8, no terceiro dia do julgamento do caso.
E ao responder às perguntas da sua própria advogada de defesa, ele chorou e afirmou que bebeu excessivamente naquela noite. De acordo com o relato do Marca, ele chorou a ponto de ter dificuldade para completar as frases.
Daniel Alves afirmou que não é um homem violento e que não forçou a denunciante a acompanhá-lo ao banheiro.
Além disso, ele disse que mentiu na primeira versão, quando afirmou que não teve contato nenhum com a mulher, no caso, porque não queria que a sua esposa soubesse.
E o brasileiro disse que soube pela imprensa que era acusado de estupro e que está praticamente arruinado porque suas contas bancárias foram bloqueadas e ele perdeu contratos no Brasil.
Daniel Alves afirmou ainda que chegou às 2:30 da madrugada na discoteca e que haviam mudado o camarote que ele deveria ocupar. Por razões de segurança, havia um banheiro em uma área reservada da boate.
E ele afirmou que dançou um tempo com duas mulheres que depois convidaram outras três. Entre elas, estava a denunciante.
Essa foi a versão de Daniel nesta quarta-feira. A promotora do caso afirmou que a suposta vítima disse que foi voluntariamente ao banheiro, mas que não sabia o que havia no local. Ela também afirmou que o relato da denunciante é totalmente verossímil e que há indícios que corroboram com a descrição que ela fez dos eventos daquela noite. Além disso, a suposta vítima não mudou nada em sua história desde o primeiro momento. Já Daniel Alves deu diversas versões sobre o ocorrido.
E a advogada de defesa, Inês Guardiola, afirmou que o depoimento da denunciante é evasivo, parcial, não se ajusta à realidade e é incoerente.
De olho na Rádio Metrópole, Mário Kertész conversou nesta quarta com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Ela ressaltou que o Concurso Nacional Unificado tem como objetivo promover um serviço público com a cara do Brasil. Em entrevista à Rádio Metrópole nesta quarta-feira, ela afirmou que o presidente Lula tinha a intenção que o concurso fosse realizado de uma forma mais democrática.
95% da população vai estar a 100 quilômetros de uma cidade onde terá uma prova. E essa talvez seja a nossa grande inovação. Então, na Bahia são 18 cidades que terão provas realizadas e tem vagas também para a Bahia no concurso. E aí, nossa ideia é que a gente percebeu que estava acontecendo que muitos concursos abriam só em Brasília. As pessoas tinham que se deslocar até Brasília, no máximo, no caso da Bahia, que é um estado tão grande, as provas no máximo aconteciam só em Salvador, que obviamente impedia que muita gente que queria fazer parte do Serviço Público Federal pudesse concorrer, porque não tem dinheiro para se deslocar, não tem dinheiro para se manter. Então, para a gente, assim, foi uma grande ideia, né, da nossa equipe aqui, e que o presidente Lula nos determinou, né, que fizéssemos um concurso da forma mais democrática possível, mais ampla, para que a gente possa fazer isso cada vez mais com a cara do Brasil.
A Bahia hoje ocupa o quarto lugar no ranking de quantidade de inscritos, com 127.787 pessoas participantes no estado. Ela só perde para São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. As inscrições do CNU podem ser feitas até essa sexta-feira, dia 9, através do site do governo federal.
Pois sim, então fiquem ligados. Mas agora mudando de assunto, vamos falar sobre carnaval. Mário Kertész conversou com ícones do axé, Márcia Short e Robinson Moraes, dois gigantes que conduzem a banda Mel, sucesso dos anos 90, que anunciou o retorno aos palcos neste ano para a felicidade dos foliões e fãs.
A volta histórica acontece às vésperas dos 40 anos da banda, celebrados em 2025. Os sucessos do grupo nunca deixaram de embalar as apresentações ao redor do país, como mostram os dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, o qual revelou que das 10 músicas que ainda são tocadas em festas do repertório de axé, a banda Mel detém três.
Isso mesmo, a dupla que dá voz aos versos de Faraó, Baianidade Nagô, Prefixo de Verão, Crença e Fé e também diversos outros hits se mostra animada com a recepção do público.
E as entrevistas completas estão disponíveis no youtube.com/portalmetrô1.
O crescente número de casos da dengue tem causado preocupação em entidades de saúde. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, disse que a OMS, Fiocruz e o Instituto Butantan estão em diálogo para acelerar a produção de vacinas no Brasil. A declaração foi dada no lançamento do programa Brasil Saudável, Unir para Cuidar, do Ministério da Saúde, que aconteceu nesta quarta.
E na segunda-feira, dia 5, Tedros já havia dito que o Brasil pode ser um fornecedor do imunizante da dengue durante o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Segundo o diretor-geral da OMS, há um ressurgimento global da doença. O surto de dengue atual faz parte de um grande aumento em escala global, com mais de 500 milhões de casos e mais de 5 mil óbitos relatados no ano passado em 80 países de todas as regiões do mundo.
Com o suporte do Ministério da Saúde, a Fiocruz somará esforços para aumentar a produção da vacina da farmacêutica Takeda. Na outra frente, a pasta garantiu o apoio à aprovação final do imunizante em desenvolvimento pelo Instituto Butantan.
E chegou a quinta-feira mais esperada do ano, é oficialmente carnaval e a melhor novidade de 2024 é a transmissão da Metrópole da Macaco Gordo, Salvador, Carnaval do Brasil.
Isso mesmo, com mais de 100 horas de transmissão ao vivo. A programação teve início em 1º de fevereiro com a Pipoca de Saulo. A cobertura também passou pela Enxaguada do Brown, Furdunço, Fuzuê, Melhor Segunda-feira do Mundo e também o Pipoco.
E até 14 de fevereiro, nada vai ficar de fora. Para isso, serão utilizadas 20 câmeras exclusivas que vão possibilitar a transmissão direto dos trios, da rua e dos dois estúdios próprios, um na Barra e outro no Campo Grande.
A equipe da Metrópole e da Macaco Gordo também vai acompanhar de perto os festejos no Centro Histórico com repórteres de rua. E para se infiltrar entre os foliões, com o jeito baiano de ser, a cobertura conta com a participação especial dos humoristas Matheus Buente e Daniel Ferreira, assim como do cantor Dom Chicla.
E todos os conteúdos do Salvador Carnaval do Brasil podem ser acompanhados direto pela rádio 101.3 FM, pelo Metrô 1 e pelas redes sociais. No YouTube, a transmissão será simultânea entre o canal da Metrópole e da Macaco Gordo. Vocês não perdem por esperar.
Colem com a gente! Vai ser massa!
É isso, pessoal. Aos fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X. Ah, peraí, ó. Siga também @salvadorcarnavaldobrasil.
E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado.
Tchau, tchau, pessoal. A gente se encontra na avenida, não é isso, Júlia?
Tchau, tchau, com certeza.